Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 31, ao 32, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos agora diante da Tua Palavra, Pai querido, diante da Tua presença. Deus, fala conosco, Pai querido. O Senhor é o Senhor da igreja e nós, Pai querido, somos a Tua igreja. A Tua igreja precisa ouvir a Tua voz, precisa ouvir a Tua direção. Fala comigo e com o Teu povo agora, Senhor, porque precisamos de Ti. Em Teu nome santo, Pai querido, que eu oro, Pai querido, e agradeço. Amém, Jesus. Bom, nós estamos aqui diante de uma palavra do Senhor, narrada por Lucas. E é interessante que Jesus, ele, no seu período aqui na Terra, nos 3 anos e meio, né, que nós vemos o ministério de Jesus, Jesus sempre estava andando pelas ruas ali das cidades por onde ele passava, e por onde ele passava, ele convidava algumas pessoas para participar do ministério dele. E o convite era simples, falava: vem e me segue. Você não vê uma pregação eloquente com muitas palavras, você vê Jesus falando: vem e me segue. Quando você vê ali o Jesus falando com Pedro, né, ele só fala para Pedro assim: eu vou fazer você pescador de homem, vem e me segue. Daí a palavra do Senhor diz que Pedro deixou tudo e o seguiu. Agora você vê aqui Levi, que estava ali cobrando os impostos dos judeus, e Jesus fala o quê? Siga-me. E daí a palavra do Senhor diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Por que Jesus não pregava com tanta eloquência? Porque Jesus, os seus atos já eram a sua pregação. Ele, quando ele passava ali naquelas cidades, ele dizia assim, ó: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de Jesus. E daí as pessoas falavam assim: como ele pode dizer isso? Se você ler o texto anterior, né, chega ali os 4 amigos com aquele homem que era paralítico, eles abrem o telhado, essa é outra casa, né? Eles abrem o telhado e desce aquele paralítico, e Jesus fala assim, né? Perdoados estão os teus pecados. E a palavra do Senhor diz que os fariseus, acredito que talvez os mesmos que estavam ali na casa de Levi, falaram: quem é este homem que perdoa pecados? E daí Jesus fala assim: você acha que perdoar pecados é algo difícil? E ele falou: então levanta e anda. E essa era a pregação de Jesus. Os grandes feitos e os grandes atos de Jesus demonstrava quem ele era, que ele era filho de Deus. E a sua palavra ministrada era: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Então Levi já tinha escutado por ali onde ele estava: ó, tem um homem que está pregando, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Tem um homem que está falando aí para os paralíticos, dizendo assim: olha, seus pecados estão perdoados. Tem um homem que está anunciando aí nas casas, ele passou numa casa aí de uma sogra de um pescador e estava curando, e ali ele perdoou muitas pessoas dos seus pecados. Então o Jesus não chegou lá pregando: olha, eu tenho uma boa nova para você. Ele só falou: siga-me, porque o seu testemunho já chegava com antecedência. E quantas pessoas nos dias de hoje, às vezes a sua conversão foi simplesmente quando a pessoa falou: Jesus te ama. E daí você, a pessoa conta assim, foi um irmão que falou, Jesus te ama. Porque os atos de Jesus já tinham sido vistos através daqueles que são os verdadeiros cristãos. Bom, Jesus sempre faz o mesmo convite. Ele fez esse convite para mim, lá no ano de 2002. E eu aceitei. Para vocês que estão aqui, em determinado ano da vida de vocês, alguém ali, representante de Jesus, algum embaixador de Cristo, falou, siga-me. E você falou, eu vou seguir a Jesus. E aqui a palavra do Senhor disse que Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Levi, que na passagem de Lucas e de Marcos nós vamos encontrar o nome Levi. No livro de Mateus nós vamos encontrar o próprio Levi narrando a sua história e se chamando de... Alguém sabe? Mateus. Esse Levi que está sendo narrado aqui, a história dele é Mateus, o discípulo de Jesus. Se você olhar, os textos eles são totalmente iguais, só que o nome ele só está aqui, está diferente, é um outro nome do apóstolo Mateus. E aqui nós encontramos um homem que recebeu um convite. E o que, para mim, eu fiquei com essa palavra desde ontem, e eu saí com a Elisa hoje, e eu, enquanto nós passeávamos pelo bosque do Jequitibás ali, e ela falando, olha a arara, e a gente brincando com a arara, eu fiquei pensando, o que tem na casa de Levi? Porque Jesus fez um convite para que Levi o seguisse. E logo em seguida, nós lemos nesse texto que Levi ofereceu um grande banquete na sua casa. Levi, ele entendeu que Jesus tinha uma mudança de vida para a sua história. Mas ele não guardou somente para si. Porque o Evangelho, quando você e eu compreendemos que o Evangelho não é para nós, mas é para o próximo, nós agimos como Levi. Levi, ele disse, não, a minha casa tem que ser o lugar que pessoas como eu, que eram pecadoras, vão poder ouvir a voz do Mestre e vão poder decidir em segui-la. Levi, Mateus, ele no meio do povo de Israel, ali, ele era desprezado, porque ele cobrava os impostos em nome do imperador de Roma, em nome dos líderes de Roma. Ele era considerado um traidor no meio do seu povo, porque ele chegava lá e falava assim, dá a parte de Roma. Então, o povo dali fala assim, oh, esse cara não é bem visto. É por isso que quando os fariseus estão falando assim, está sentado com os publicanos, né? Com aquele que está tirando o dinheiro do povo, extorque dinheiro do povo. E nós conhecemos outro publicano que foi Zaqueu. Né? E além de tirar dinheiro do povo, geralmente eles tiravam ainda mais do que era pedido pelos romanos. Então, ele ainda tinha uma atitude leviana, além de cobrar o imposto. E ele, ouvindo falar de Jesus, ele mudou a sua atitude e falou, vou preparar um banquete para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. E essa é a tônica que eu quero trazer hoje. Nós temos que abrir o nosso lar para que Deus reine nele e para que aquelas pessoas que entrarem no nosso lar não saiam da mesma maneira. Deus tem que ser reconhecido desde a hora que você abre a porta da sua casa, desde a hora que você vai fechar quando a pessoa sair de lá. Quantos lares existem de pessoas cristãs que você já entrou e você não percebeu que Deus estava lá dentro? Quantos lares de pessoas cristãs, né, que você conhece, que já bateu carteirinha na igreja, vai todos os cultos e você percebeu que lá tinha tudo, mas estava faltando a presença de Deus no meio daquela família. Quantos lares que eram para ser um local onde edificar outras famílias e iriam edificar outras vidas, porque era para Jesus estar lá. E Jesus não estava. E Levi disse, não, quero que Jesus esteja na minha casa. Eu quero que Jesus seja anunciado no meu lar. Eu quero que as pessoas que entrarem lá sejam transformadas, porque Cristo faz parte da minha vida. E hoje eu e você temos que abrir o nosso lar, para que Cristo Jesus não seja apenas dono de mim e da minha esposa, mas seja dono de tudo que tem dentro da minha casa. Para que tudo que tem dentro do meu lar sirva a Cristo. Quando as pessoas entrarem lá, vão encontrar paz, porque a presença de Deus está naquele lugar. Eu já entrei em lares muito simples, mas em que eu senti a presença de Deus desde o início em que entrei. Em que eu pude chegar lá abatido e sair de lá transformado, porque era um lugar aonde a presença de Deus estava. E a conversa que eu tive lá foi uma conversa onde quem governava era o Senhor Jesus. O nosso lar tem que ser aberto para que Jesus reine. Tem que ser aberto para que o Senhor Jesus seja compartilhado. Quando nós temos um lar em que Jesus é compartilhado, mas somente a pizza é compartilhada. Quando nós temos um lar que somente o momento, as alegrias deste mundo são compartilhadas, mas Deus não é compartilhado. Deus não está fazendo parte do nosso lar. Levi, ele entendeu que no lar dele e aqueles seus amigos que não conheciam a Cristo precisavam entender que a vida deles era diferente e que a partir daquele momento o lar dele está cheio da presença de Deus e ele queria que aquelas pessoas fossem transformadas da mesma maneira que ele foi. Ele se levantou, deixou a vida de cobrador de impostos, deixou a vida de ser uma pessoa que tirava do povo muito mais do que era necessário, que era cobrado por Roma. E começou a ser a pessoa que se importava com seu próximo. Olha, agora eu tenho a vida para te oferecer, porque Jesus está comigo e eu estou com Jesus. E aí a palavra do Senhor diz, nós agora vamos ver que dentro do lar de Levi, ele convidou as pessoas. Mas existiam ali pelo menos 4 tipos de pessoas foram citadas. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. E em algumas outras traduções está escrito pecadores. Na versão corrigida, eu acho que vai estar, e atualizada, vai estar escrito pecadores. E diz também, havia muitas pessoas comendo com ele, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores, como diz aqui? E também vai estar escrito lá, escribas, na outra versão. Os fariseus e os escribas, eles eram aqueles que ficavam nas sinagogas, né? Os escribas, eles traduziam os livros, né? Eles transliteravam, né? Os textos, né? Os pergaminhos de um para o outro, eles escreviam lá. E os fariseus eram uma seita, né? Ali do judaísmo, que eram um dos líderes daquele, né? Religioso ali daquele momento. E por diversas vezes eles tiveram esse embate com Jesus. E Jesus, por diversas vezes, os chamaram de hipócritas. Porque eles sempre requeriam dos outros aquilo que eles não viviam. Eles colocavam um fardo sobre o povo daquilo que eles mesmos não buscavam e não viviam. As suas atitudes eram pecaminosas. Quando nós vemos ali Jesus falando, né, que às vezes nós olhamos para o cisco no olho do irmão, mas não vemos a trave nos nossos olhos. Isso se enquadra muito para as atitudes dos fariseus, que apontavam o pecado do seu próximo, mas não conseguia ver o seu próprio pecado. E aqui nesse momento eles estavam fazendo isso, apontando o pecado, porque era muito fácil ver o pecado do publicano que defraudava, né, o dinheiro do povo. Era muito fácil ver daqueles que não estavam ali constantemente indo nas sinagogas e apontar o pecado e a falha, mas não olhavam para si mesmos e não viam seus próprios pecados, porque achavam que estavam seguindo a lei, mas simplesmente não estavam vivendo ela de nenhuma forma. Porque Jesus em algum momento fala para eles, né, que eles deviam cuidar dos seus pais, honrar o pai e a mãe, e eles não honravam o pai e a mãe. Eles pegavam e falavam que tinha dado o seu dinheiro na obra de Deus para que não honrasse o pai e a mãe. Então eles ali falavam assim, não, eu dei todo o meu dinheiro para o Senhor, então não, eu estou livre de cuidar dos meus pais. E ali Jesus os chamaram de hipócritas. Então, para ver como eles mesmos não seguiam a lei a qual eles falavam que seguiam de forma criteriosa. E os fariseus ali começaram a apontar o pecado daquele povo. E Jesus, né, ouvindo, né, porque os fariseus eles resmungavam, mas eles nunca resmungavam para Jesus diretamente. Eles começavam a resmungar entre eles, e ali pegava os discípulos, vamos ver aqui quem é o mais fraquinho dos discípulos, quem não vai responder? E começava a murmurar, né? Vamos supor, né? Vamos pegar aqui o mais fraquinho, quem não vai responder nada? Porque já chegava em Pedro, Pedro já dava a patada e já resolvia ali, né? Vamos pegar ali o que não vai responder. E a palavra do Senhor diz que sempre Jesus discernia o espírito, o coração dos escribas. E Jesus diz que ele veio não para os sãos, mas para aqueles que estavam enfermos. A Bíblia diz que Cristo, ele se fez pecado em nosso lugar. A Bíblia diz que eu e você estávamos enfermos por causa do pecado. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição por causa de mim e de você. Então, quando esses fariseus achavam que estavam puros, santos e irrepreensíveis, Cristo já tinha um plano traçado, em que ele ia se colocar no nosso lugar, por causa dos nossos delitos e das nossas falhas. Os fariseus estavam olhando o histórico daqueles homens. O fariseu olhava para a vida daqueles homens que estavam ali reunidos e falava assim, aquele ali é pecador porque fez isso, isso e isso. Aquele ali é pecador porque fez isso, isso e isso. E Jesus Cristo estava olhando para cada um daqueles que estavam ali naquele lugar e estava olhando o seu futuro. Porque Jesus, ele já conhece o nosso passado, mas ele conhece também o nosso futuro. E ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Cristo, ele não estava olhando ali para aqueles homens pecadores e condenando eles, não. Cristo estava olhando para eles e falando assim, não, eu vim para os enfermos, porque eu sei que eu estou aqui. E a palavra do Senhor diz que por suas pisaduras nós somos sarados. E Cristo ali, ele estava anunciando as boas novas, anunciando o Evangelho. E Cristo estava ali, deliberando do seu poder. Aqueles homens não entendiam, mas Cristo estava agindo, conhecendo o futuro. Aqueles homens que eram pecadores já poderiam sair dali, com as suas vidas transformadas, saindo dali mais que vencedores. E hoje eu e você podemos sair daqui mais que vencedores, porque Cristo, ele não veio para aqueles que são sãos, mas veio para aqueles que estão doentes. E ele nos encontrou um dia, quando nós estávamos enfermos pelo nosso pecado, quando nós estávamos no lamaçal do pecado, e ele nos transformou. Houve um momento em que todos os meus pecados me acusavam de que eu ia para o inferno. Mas, a partir do momento que eu encontrei Cristo, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Hoje, tudo aponta que eu vou viver com Ele eternamente. A palavra do Senhor nos garante isso. Aquele que conheceu o pecado se fez pecado por nós. E agora Ele nos substituiu. Ele subiu naquela cruz e fez pecado em nosso lugar, para que hoje eu e você pudéssemos andar na rua como filhos de Deus, para que hoje eu e você pudéssemos andar na rua e ninguém vai poder apontar pecado algum sobre as nossas vidas, nem principados, nem potestade, nem Satanás, nem o seu vizinho, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a nossa marcha constante até chegar nos céus. Esse é o livramento daqueles que seguem a Jesus, daqueles que abrem o seu lar, daqueles que entendem que Cristo tem que fazer morada na sua vida. Só que a sua casa tem que ser aberta para que as pessoas que entrarem nela também sejam transformadas. Por diversas vezes na igreja nós tivemos culto nos lares. E ali foi a oportunidade de muitas pessoas que passaram nos lares, nas casas, serem transformadas por causa da palavra e do evangelho que teve lá. Mas não é necessário os cultos nos lares somente para que as pessoas sejam transformadas. Quando você convidar alguém para ir no seu lar, como Levi convidou, é o momento de Cristo ser liberado, para que aquela vida seja transformada. Quantas vezes amigos meus foram na minha casa com a intenção de comer uma pizza e saíram de lá satisfeito com a pizza também, mas tiveram que comer o pão vivo. Tiveram que comer do pão vivo. Teve vez que ele foi lá por conta própria e quis do pão vivo. E teve vezes que eu tive que ofertar o pão vivo, porque esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. O nosso lar tem que representar Cristo como o de Levi representou. O de Levi foi a oportunidade para muita gente ser salva. Naquele momento, para mim, eu tenho assim um entendimento que para mim ali, aqueles que não aproveitaram a salvação foram os fariseus e os escribas. Mas aqueles ali que entenderam que Cristo estava ali trazendo as boas novas, reconheceram os seus pecados, tiveram a sua vida transformada. Tem uma parábola que Jesus diz aqui no livro de Lucas, no capítulo 18. Diz assim, ó, versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros e nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui Jesus pegou a situação da casa de Levi. Os fariseus eram arrogantes, mas aqueles homens que se encontravam nos seus pecados tiveram uma vida que disseram: Senhor, precisamos de Ti. E a palavra do Senhor diz que Ele não rejeita o humilde e o quebrantado de coração. Ele não despreza aquele que se entrega a Ele. Então chegou a hora de nós anunciarmos a palavra de Deus, porque existem muitas pessoas que são humildes e quebrantadas, que precisam ouvir esta palavra para terem a sua vida transformada. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu para o mundo... E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Cristo pegou as coisas simples desse mundo para confundir os sábios. Quantas pessoas estão se gabando como se gabavam os fariseus? Dentro das igrejas mesmo. Quantas pessoas estão batendo no peito e pregando e dizendo: eu não peco, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, isso e isso. E apontando o pecado das pessoas em cima dos altares. E se passaram 2, 3, 4 anos. E hoje estão aparecendo no YouTube pedindo perdão porque caíram em adultério. Hoje estão aparecendo aí porque desprezaram a palavra de Deus. Nós precisamos entender que a glória é de Deus. Nós precisamos entender que o poder é de Deus. E nós precisamos ser humildes diante de Deus. Nós precisamos entender que somos falhos, somos pecadores, mas Cristo, Ele nos alcançou. Quem nos fortalece nas nossas fraquezas é Cristo. Não são as nossas atitudes. Não pense você que é um super-herói. Um homem que pensou que era um super-herói e fracassou na sua vida foi Sansão. Sansão, ele tinha tudo para ser o maior juiz de Israel. E ele sucumbiu. Eu conversei com a Elisa essa semana sobre isso. Porque Sansão, ele não caiu de uma vez. Foi de forma gradativa. Ele não foi, né, igual nós vemos o Superman, né? Vem a Kryptonita, ah, tô fraco e cai. Não, foi de forma gradativa. Deus o separou e disse: ó, você, o seu filho, falou para os pais dele, né? Seu filho vai ser Nazireu. Ele não pode tomar vinho, não pode raspar a cabeça. Olha, um dos mandamentos do Senhor, não pode casar com mulher de outra nação. Sansão foi lá e casou com a mulher de outra nação. Sansão, daí beleza. Daí Sansão não podia tomar produto da vinha, do suco de uva. O que ele fez? Ele passava toda vez que ele ia para a cidade lá da sua esposa, passava pelo meio das vinhas. Daí um dia veio um leão, ele matou o leão. A Bíblia diz que o Nazireu não podia tocar em um cadáver. Daí ele matou o leão, passou uma semana, voltou pelo mesmo caminho. Tinha lá, as abelhas fizeram um cacho de mel lá no leão. O leão estava putrificado. Ele foi lá e tocou no animal morto para comer o mel. E foi pecando. E foi pecando. Depois casou de novo, casou com Dalila. E daí, aquilo que o Senhor tinha reservado só para ele, ele foi lá e raspou, falou, contou aquilo que era de Deus. E ela raspou o cabelo, né? Ele não perdeu a força porque raspou o cabelo, não. Foi porque o Espírito de Deus já não estava com ele, porque aos poucos ele foi deixando de andar na presença de Deus. E os homens pecam e caem e se frustram na sua jornada, porque aos poucos ele não percebe e perdem a presença de Deus. Eu acho que no domingo o pastor citou que Davi disse, né? Senhor, não tires de mim o seu Espírito. Davi disse isso, Sansão não se importou com isso. Daí, mas quando ele percebeu que o cabelo dele estava crescendo, ele falou: Senhor, mais uma vez, que venha sobre mim o teu Espírito. E a palavra do Senhor diz que ele matou mais pessoas na sua morte do que em sua vida. Ele era para ser um grande juiz em Israel. Livrar Israel dos seus inimigos. Mas ele sucumbiu de forma gradativa, porque ele foi perdendo o Espírito do Senhor a cada dia. E as pessoas pensam que são super-heróis, apontando o pecado dos outros dentro da igreja, esquecendo que dia após dia, eu e você temos que nos prostrar diante do Senhor, nos achegarmos diante da potente mão do Senhor, nos prostrar diante do Senhor, nos render e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não sei viver. Eu preciso do Senhor. Chegar como chegou aquele publicano. Porque eu e você somos nada diante de Deus. Mas quando Deus está conosco, nós somos mais que vencedores em qualquer lugar em que vamos. Levi levou o Senhor Jesus para sua casa. E da sua casa ele levou para sua família, para os seus amigos e para aqueles que nem sequer queriam ouvir a Deus. Mas ele levou Jesus para aquelas pessoas e deu a oportunidade de que conhecessem a Deus. É hora de você levar a Jesus para aqueles que também não querem ouvir a de Cristo. Porque a palavra do Senhor diz, eu vou repetir de novo, que diz no livro de Ezequiel: eles querem que ouçam ou deixem de ouvir, mas você deve falar da minha palavra. E Deus falou diversas vezes isso para Ezequiel. E Ezequiel entendeu e falou da palavra de Deus. Quanto mais nós nos preocupamos em não falar, mas nós deixamos de exercer aquilo que Deus disse para que façamos. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse 3, versículo 20. É um versículo muito conhecido. E ele diz para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É hora de abrirmos a porta para que Cristo reine nos nossos lares, na nossa casa, na nossa família, na vida daqueles que nós amamos. É hora de darmos oportunidade para que Cristo seja o Senhor na vida daqueles que amamos. Porque Cristo deseja cear comigo e com você e com aqueles que nós amamos. Levi, ele se importou com aqueles que ele amava. Além de seguir a Cristo, ele quis que mais pessoas seguissem a Cristo. E por isso ele ofereceu aquele banquete. É necessário que você sirva banquete sim no seu lar, para que mais pessoas sirvam a Cristo. E o banquete é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E você não fique preocupado se você não sabe o que ministrar. Meu irmão, peça a Deus. E Ele vai dar a palavra certa. Deus, Ele não nos frustra. Deus, Ele tem a palavra certa em todos os momentos. E uma coisa que nós temos que aprender a falar com Deus é: Deus, envia uma pessoa. E Deus vai enviar para que nós possamos iniciar o nosso chamado. Deus nos chama como chamou Levi, para segui-lo. Então, se nós o seguimos, é necessário que a partir dessa chamada, nós começamos a chamar outras pessoas para seguir a Cristo. Levi foi chamado, e ele virou um dos 12 apóstolos, e ele começou a chamar outras pessoas. Eu e você fomos chamados para fazer discípulos. Que comece pelos nossos lares e que possamos alcançar mais e mais lugares. Em nome de Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus, nós abrimos as nossas vidas para Ti. Nós queremos Te seguir, ó Pai querido, com o nosso coração, com a nossa vida, porque nós pertencemos a Ti. Nós pertencemos a Ti, ó Pai querido, e como Levi nós deixamos, ó Pai querido. Deixamos, ó Pai querido, a vida de pecado, deixamos, ó Pai querido, a nossa ignorância somente para Te servir, ó Pai querido. Aquilo, ó Pai querido, que não serve para o Teu reino, para a Tua presença, nós não queremos mais. Nós queremos somente, ó Pai querido, olhar para Ti, ó Pai querido, e viver aquilo que é os Teus planos, aquilo que são os Teus sonhos. Porque, ó Pai querido, a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E o que nós desejamos agora, Pai querido, é uma vida em Ti, aonde o Senhor fala através de nós, aonde o Senhor age através de nós, aonde o Senhor opera os Teus sinais e maravilhas através de nós, aonde o Teu Espírito flui com liberdade através das nossas vidas, Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, a manifestação do Teu reino através de nós, porque nós sabemos, ó Pai, que nós somos a continuação, ó Pai querido, do Teu evangelho nessa terra. Que o Senhor nos use, ó Pai querido, para exercer a Tua vontade, ó Pai querido, para que mais pessoas se acheguem, ó Pai querido, diante de Ti e conheçam a Tua presença, ó Pai querido. Porque o que nós queremos é andar contigo por toda a eternidade. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ó Pai. Assim como Levi levou pessoas para o seu lar, ó Pai querido, para ter um relacionamento contigo, para, ó Pai querido, conhecer a presença do Senhor. Levi abriu as portas ali para que pessoas se achegassem à Tua presença. Assim, ó Pai querido, nós queremos abrir, ó Pai querido, as nossas vidas, ó Pai querido, que é a Tua casa, para que pessoas se acheguem à Tua presença, Deus. Para que pessoas passando, ó Pai querido, por nós, possam encontrar a Cristo e terem as suas vidas transformadas. Transformada, Senhor. Então coloque em nós, ó Pai querido, o poder e a autoridade do Senhor, que comece a ser exercida através do Seu povo, que, ó Pai querido, haja essa chama, ó Pai querido, em nossos corações, para anunciar o Teu reino, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, porque essa chamada o Senhor tem para nós e nós queremos exercer, Pai querido, que é anunciar o Teu reino para todo o sempre. Deus, seja bendito, Filho de Deus. Porque Tu és o nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.